Está no ar o Jornal do Senado.
Lei sobre terrorismo não vai prejudicar movimentos sociais, diz Aloysio Nunes.
Magno Malta critica mudanças no Estatuto do Desarmamento aprovadas por comissão da Câmara.
E Ângela Portela diz ser inadmissível reduzir o dinheiro do Bolsa Família para 2016.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A destruição de ônibus, estação de trem ou metrôs será considerada crime de terrorismo se virar lei projeto aprovado esta semana pelo Senado Federal.
A proposta é da Câmara e agora os deputados vão decidir se aceitam as mudanças feitas no projeto pelos senadores. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, o atentado contra a pessoa, mediante violência ou grave ameaça por motivação de extremismo político, intolerância religiosa ou preconceito racial, étnico, xenófobo ou de gênero para provocar pânico generalizado, será punido com 16 a 24 anos de prisão. Se o ato resultar em morte, a pena aumentará para 24 a 30 anos e será acrescida de 1/3 se cometido contra autoridades. Pela proposta, se enquadrará nessa tipificação o ato de explodir, provocar incêndio, inundação ou usar gás tóxico, veneno ou agente químico em prédio ou local de aglomeração ou circulação de pessoas. A destruição de meios de transporte, de suas estações e também de meios de comunicação será considerada terrorismo. Esses artigos, no entanto, sustentaram a argumentação dos contrários ao projeto. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, entende que os movimentos sociais poderão ser criminalizados. Aloysio Nunes Ferreira assegurou que a definição de terrorismo do projeto não atingirá os movimentos sociais.
A própria Constituição da República garante liberdade de manifestação, o direito de todos se reunirem sem armas. Não existe essa hipótese de um projeto de lei aqui criminalizar movimentos sociais. Isso é um mito que foi levantado aqui por razões puramente políticas.
O crime é inafiançável, não permite progressão de regime, será investigado pela Polícia Federal e sentenciado pela Justiça Federal.
Se você contratou um trabalhador ou trabalhadora doméstica em setembro, não esqueça. Para se beneficiar do Simples Doméstico, você precisa fazer o cadastro até amanhã, 31 de outubro, no portal www.esocial.gov.br.
O Simples Doméstico facilita o pagamento dos direitos dos domésticos, como o Fundo de Garantia, a Previdência Social, o Imposto de Renda e a multa paga em casos de demissão sem justa causa.
Fazer o cadastro é fácil, explica o senador Romero Jucá, que foi um dos relatores da emenda que garantiu os direitos dos empregados domésticos.
São necessários os dados do patrão e do trabalhador e o valor do salário. A partir daí, o sistema calcula o valor a ser recolhido, o que será feito numa única guia.
Não haverá nenhum tipo de burocracia ou de dificuldade. Entrou no E-Social, cadastrou seu empregado no final do mês, informou o salário, informou os dias trabalhados, o programa vai automaticamente calcular não só a folha de pagamento e o salário líquido, como os descontos que serão feitos todos nessa única guia.
Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu uma mobilização contra as mudanças no Estatuto do Desarmamento, aprovadas por uma comissão da Câmara dos Deputados.
Ele disse que o Brasil era muito mais violento antes do Estatuto e alertou que mudar as regras sobre o porte e uso de armas não vai diminuir a criminalidade no país.
Essa redução, segundo Magno Malta, é fruto de um conjunto de medidas que começa na família, com a criação dos filhos e passa pelo fechamento das fronteiras, o melhoramento das polícias e a educação da sociedade.
Nós precisamos manter o Estatuto do Desarmamento, porque não é armando a sociedade que nós vamos diminuir a violência dessa sociedade. Não vamos permitir que a bancada da bala, que está a serviço das grandes empresas e a indústria do armamento nesse país e fora dele, possa transformar num monstrengo ou destruir aquilo que certamente foi e deve continuar sendo importante para o país, que é o Estatuto do Desarmamento.
O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, chamou atenção para a situação difícil enfrentada pelo país e pediu união nacional para a superação das crises política e econômica.
Ele cobrou responsabilidade da classe política nesse momento grave da história nacional e atribuiu parte dos problemas do país à presidente Dilma Rousseff.
Gladson Cameli ainda advertiu que é preciso respeitar a lei e preservar as instituições, afirmando que assim fizeram todos os países bem-sucedidos.
Se cada um de nós, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Serviço Público e a população souber conduzir corretamente, certamente sairemos dessa crise com as novas instituições fortalecidas. Esse será o caminho para a recuperação da confiança e da autoestima da população.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que a exploração do petróleo do pré-sal pode se tornar inviável devido à queda do preço do produto no mercado internacional, à complexidade e os altos custos dessa prospecção.
Segundo Valadares, isso pode acabar com as expectativas geradas após a descoberta do petróleo na camada pré-sal, como a destinação do dinheiro gerado com a exploração para os setores da saúde e educação.
Enquanto outros países, em épocas diferentes, obtiveram lucros, inclusive aproveitar esses lucros para a obtenção de benefícios sociais, a nossa nação se considera numa situação difícil diante dessa perspectiva negativa da exploração do nosso pré-sal, essa grande riqueza.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lamentou que a área de saúde vá sofrer um corte de 12 bilhões de reais em 2016.
Ele também reclamou que, em pleno mês da campanha pelo diagnóstico precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde restringiu o número de mulheres que podem fazer a mamografia pelo Sistema Único de Saúde.
Flecha Ribeiro explicou que, antes, o exame destinava-se a mulheres a partir dos 40 anos. Agora, com a nova portaria do Ministério, a mamografia será garantida apenas a partir dos 50 anos.
Como a detecção precoce do câncer aumenta as chances de cura, Flecha Ribeiro pediu ao governo que essa portaria seja revogada.
É o que o governo oferece às mulheres no Outubro Rosa, é reduzir a faixa etária para o acompanhamento da prevenção do câncer de mama. O direito à mamografia, o direito à vida, não pode se restringir às mulheres de 50 a 69 anos.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, acha preocupante a intenção do relator do orçamento, deputado Ricardo Barros, de cortar 10 bilhões de reais no dinheiro previsto para o Bolsa Família em 2016.
Isso equivale a 35% dos 28 bilhões e 800 milhões de reais do que o governo quer aplicar no programa, explicou a senadora.
Ângela Portela considera inadmissível reduzir o dinheiro do maior programa de transferência de renda do mundo, que já retirou 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza.
Por mais que seja fundamental garantir um orçamento equilibrado, não é aceitável que isso seja feito às custas dos programas sociais. Há outras áreas que podem ser chamadas a contribuir antes de propor um sacrifício maior às parcelas mais vulneráveis da população. Do contrário, corremos o risco de transformar uma crise econômica que pode ser passageira em uma crise social muito mais difícil de ser superada.
E lembre-se, você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para o 0800 61 2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai realizar diálogo público na próxima quinta, 5 de novembro, para debater o novo marco regulatório da mineração. O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, relator dos processos relativos ao tema, fará a abertura. Haverá palestras com especialistas e, no final, uma mesa redonda para discutir os principais pontos. Será apresentado o panorama atual da mineração e a perspectiva de aprovação pelo Congresso Nacional, de novo marco regulatório para o setor. Também será debatida a possibilidade de transformar o atual DNPM em agência reguladora, a situação do serviço geológico no Brasil e a atuação do controle externo na mineração. O diálogo público será na quinta-feira, 5 de novembro, no anexo 3 do TCU em Brasília. Faça agora sua inscrição gratuita no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.